Muito bem. Obrigado a Luísa aí pela questão que ela enviou. A Luísa Marques Peralta. Muito bem, Luísa. Tem que mandar as dúvidas mesmo para que eu possa responder. Só peço que quando vocês mandarem as dúvidas, a Luísa também, me falem qual é a página do Kotlin. Kotlin tem uma série de conceitos que muitas vezes eu preciso entender qual o contexto do conceito para saber o que é, né? Esses conceitos podem ter versões que são diferentes, e aí eu preciso entender bem o contexto para poder te dizer o que isso se relaciona aí no marketing. Tá? Então a Luísa me fala assim: ó, a primeira pergunta dela, a aplicação de conceitos de valor. O Kotlin coloca que quanto menor o preço determinado pela empresa, maior será seu valor entregue e, portanto, maior incentivo para o cliente comprar. Isso se encaixa na percepção dos consumidores sobre descontos, promoções e vantagens, por exemplo, como frete grátis? Também, Luísa. Mas quando você olhou o conceito de valor, né, nós ainda não vimos esse conceito. A gente vai ver na aula de conceito de marketing, mas eu já vou antecipar. Você olha lá que o valor é o benefício essencial, ofertado pela organização. Só que ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que é a questão dos seus benefícios e a questão do custo. Lá em benefícios ele tem com relação ao próprio produto, à imagem, às pessoas, a serviços. Aí tem um custo de obtenção, né, que pode ser monetário, pode ser tempo, energia, enfim. Então o Kotler tá nos mostrando que na nossa cabeça isso está imbricado. Ao mesmo tempo que eu penso num produto, posso estar pensando na imagem dele, eu quero pôr um jacarezinho no peito, mas o preço é caro, então quer dizer, provavelmente eu não vou fazer isso. Mas isso para mim é o que está vinculado àquele tipo de produto. Então, quando ele diz isso, ele fala: olha, nós temos que o tempo inteiro reduzir o custo, e o custo não precisa ser monetário, pode ser um custo de tempo, pode ser um custo de energia gasta com aquele produto, né? Para que você aumente a entrega, aumente o valor, né? Para que aquele produto realmente cause satisfação. Então, quando ele fala, nesse tipo de situação, ele está falando de uma forma até mais conceitual. Na prática, usando os 4 Ps, aí eu chego na sua resposta, realmente, usando os 4 Ps na oferta, não mais só no seu conceito, que é a primeira parte da sua pergunta, descontos e promoções, frete grátis, eles ajudam a aumentar essa percepção de valor e reduzir o custo, que na verdade são as duas dimensões que compõem esse conceito aí de valor, né? Então, aumentar benefício e reduzir custo faz com que a pessoa fique cada vez mais satisfeita. Tá bom, Luísa? A Luísa, na segunda dúvida dela, coloca sobre monitoramento de satisfação. Kotler coloca que a regularidade é o segredo para reter clientes. Nesse sentido, existe uma forma mais adequada para avaliar a satisfação deles, ou elas variam conforme o produto ou serviço oferecido? Por exemplo, Uber coletando avaliação de clientes logo após as viagens. Lá na leitura do texto, quando vocês vão lá discutir satisfação, vocês percebem que satisfação é o final de um processo, que a gente vai ver também no conceito de marketing. Tem que identificar a primeira necessidade e desejo, voltar para dentro da organização para criar valor. Aí, depois desse processo, é que você vai avaliar a satisfação. O conceito de satisfação é muito, muito, muito direto. A expectativa e desempenho é o que o consumidor esperava e o que foi ofertado para ele. Ele vai fazer uma avaliação. Então, eu preciso estar o tempo inteiro sabendo sobre essa avaliação para verificar se realmente não só entreguei aquilo que ele queria, mas se eu consegui interpretar a expectativa dele da maneira mais adequada. Às vezes, a insatisfação está porque eu não consegui interpretar a expectativa. Não é só porque houve algum processo inadequado na entrega ou na quantidade que ele queria. E eu tenho que estar o tempo inteiro monitorando essa satisfação, tomando sempre o cuidado para não exagerar. Porque se você exagerar, o consumidor passa a não querer mais dar informação. Então, é bom que você faça isso com as ferramentas que estão aí nesse capítulo, né? Eu tenho lá o Blind Client, o cliente fantasma aí, né? Eu tenho a caixinha de sugestões, eu tenho a pesquisa que pode ser feita, eu tenho o que o Uber faz, que é essa avaliação da sua satisfação a cada momento que você usa o produto. Então, tem que se encontrar uma fórmula para cada uma das organizações. Eu gosto muito de fazer com uma forma mais aleatória, né? Quer dizer, tentando entender quem são esses consumidores, tentando de tempos em tempos fazer essa avaliação, não fazer sempre essa avaliação, porque isso, o consumidor acaba achando que isso é basicamente uma rotina e ele responde qualquer coisa. Não é essa a ideia. A ideia é ter dados sólidos sobre a expectativa que ele tinha, sobre a entrega que eu fiz e sobre o uso que ele fez desse produto. Porque às vezes a insatisfação dele é porque ele está fazendo um uso inadequado, então eu preciso corrigir isso do uso, não necessariamente na expectativa, não necessariamente na minha entrega. Tá bom, Luiz? A Luiz ainda me pergunta sobre marketing de permissão e de interrupção. Não entendi muito bem os conceitos deles. Na primeira aula, eu te falei que hoje não tem coisa mais chata do que você abrir um blog para ler alguma coisa e cair pop-up de tudo quanto é lado. Entra por cima, entra por baixo, some. Na hora que você vai embora, vem de novo, você já vai, fica mais um pouco. Isso é o que o Kotler está falando. Tá? Você interrompe a jornada do cliente. No passado, era quando você passava em algum lugar e o cara queria te entregar alguma coisa grátis já para vender algo para você. Toma aqui essa revista, se você parasse, você ficaria 2 horas ali. Né? Então, isso é interrupção. Você interrompe o cliente sem pedir a permissão dele. Então, a ideia da gente, da empresa, comunicar e vender para o cliente é pedir a permissão dele e não interromper a jornada dele, se tornar chato. O Kotler fala até aí do marketing participativo, permissivo, né? Ou seja, você conversar com o cliente para saber a melhor hora que eu posso comunicar com você, a melhor hora que eu posso tentar te vender a minha oferta. Então, é isso que ele está se referindo. Essa coisa chata que ficou à venda durante muito tempo, e aí todo mundo via um vendedor, já virava a esquina ou atravessava a rua, porque eles eram muito chatos. Eles interrompiam, tentavam te impor algo que você não queria, né? E muitas vezes sem a sua permissão. Tá? Então é isso que o Kotler está falando. Com relação a vínculos estruturais da construção da fidelidade, não entendi esse conceito muito bem também. O Kotler tem um problema. Ele trata tanto do B2B como do B2C de uma forma junto, né? Sem separar quando ele está falando do consumidor individual e do organizacional e causa confusão mesmo. Nesse caso, ele está falando muito mais do consumidor organizacional, tá? Que você cria vínculo estrutural com ele porque você tem algo que ele não pode se desvencilhar de você. Ele precisa de você, tá? Então você tem um produto que só ele tem aquela aplicabilidade. Então eu produzo com um tipo de tecido, né, um tipo de tecido, por exemplo, percal de poliéster. Não há produção no Brasil. E há várias empresas da área de confecção que trabalham com ele. Então necessariamente esse fornecedor dele que normalmente é importado, externo, né, ele tem um vínculo estrutural. Não posso deixar de ter esse cara. Né? Pessoal que produz embalagem, por exemplo, embalagem de metal, né? Eles têm um vínculo estrutural com a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é muito forte, porque ela é a única fornecedora desse tipo de produto. Então é isso que ele fala do vínculo estrutural. Ele ocorre, notadamente no B2B, não quer dizer que não ocorre no B2C. Se tiver só um fornecedor de determinado produto, você tem um vínculo estrutural, você precisa dele. É, produtos muito nichados, né? Produtos para uma aplicação muito específica, você precisa dele, você tem um vínculo estrutural com ele. É isso que o Kotler quis dizer. E por fim, a Luísa me pergunta sobre as desvantagens relacionadas ao database marketing, né? O que significa facilidade de orientação ao cliente, né? Eu também não sei qual é o contexto que está isso, então esse é um dos casos que eu preciso conhecer o contexto, né? Mas eu te oriento a ler quando o Kotler fala de orientações da empresa. Ele fala orientação de produção, produto, vendas, cliente. Dá uma olhadinha nesse tópico. É até bom que leia, porque esse tópico é importantíssimo para nós na nossa trajetória aqui no Marketing 1, né? E provavelmente essa tua resposta vai estar lá. Porque o Database Marketing ele é muito utilizado quando você tem uma orientação para clientes, principalmente. Ou orientação de vendas, mas muito mais para cliente, tá? E isso faz com que haja uma maior facilidade para se orientar. Por quê? Porque você tem informação. Sem ter informação da demanda, você não tem como orientar a sua empresa para a demanda. E aí é melhor você orientar para alguma outra coisa. Pode ser para produto, pode ser para produção, né? Que é mais interna aí. Então é isso que ele fala. Sem informação, eu não consigo entender a demanda. Sem entender a demanda, eu não consigo me orientar para o cliente. Ah, então é isso. Luísa, essas foram as suas dúvidas. Eu espero que mais pessoas tenham mais dúvidas e façam que nem a Luísa. É assim que a gente vai conseguir construir aí o nosso conhecimento em conjunto. Tá bom? Estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigado.